No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
O Plano Estadual de Educação vai ser debatido em reuniões em cidades do interior de Minas antes de ir à votação na Assembleia Legislativa. Até o fim deste ano, devem ser definidos 11 municípios que vão receber os encontros do Fórum Técnico que vai discutir o plano. Esses encontros devem começar na segunda quinzena de fevereiro. A decisão foi tomada em uma reunião do Fórum que contou com a presença de parlamentares e representantes de entidades ligadas à educação. O projeto estabelece diretrizes e metas para a melhoria do ensino nos próximos 10 anos. A elaboração de planos estaduais é uma exigência do Plano Nacional de Educação. Cerca de 5 milhões de estudantes brasileiros começaram a fazer nesta terça-feira as provas do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Neste ano, vão ser aplicadas a Prova Brasil e a ANEB, a Avaliação Nacional da Educação Básica. Ambas abrangem testes de leitura e matemática. Fazem a Prova Brasil todos os estudantes do 5º e 9º ano de escolas públicas, municipais, estaduais e federais. Já a ANEB é aplicada por amostragem em instituições públicas e particulares para alunos do 5º e 9º anos. Os exames do SAEB devem ser aplicados até o dia 13 deste mês. Os resultados da avaliação são usados para nortear políticas públicas voltadas para a melhoria do ensino. Terminam no domingo as inscrições para o vestibular 2016 da UEMG, a Universidade Estadual de Minas. O processo seletivo traz uma novidade. É a primeira vez que a instituição vai ofertar o curso de medicina, que vai funcionar em Passos, no sul do estado. As informações com Maria Dulce Miranda.
O próximo vestibular para ingresso na UEMG vai ter uma novidade. O curso de medicina vai passar a ser ofertado pela universidade no campus de Passos. Vão ser ofertadas 40 vagas com investimento de R$1,5 milhão pelo governo do estado. A cidade de 106 mil habitantes no sul de Minas foi escolhida para receber o novo curso, pois em seu entorno existem 5 cursos de medicina, mas somente um é instituição pública. A UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, localizada a quase 250 quilômetros de Passos. Entre os fatores que fizeram de Passos a sede no novo curso é que o campus já ofertava outros 4 cursos na área de saúde: enfermagem, ciências biológicas, estética e cosmética e nutrição. É o que afirma o subsecretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Márcio Rosa Portes.
Os dois primeiros anos, nós já temos os professores e a infraestrutura. Os professores já estão contratados, já estão na UEMG, porque esses 4 cursos da área médica, da área de saúde, permite que os professores médicos que lá estão possam ser professores do curso de medicina. Nós teremos investimentos adicionais a partir do terceiro ano. Se você não contrata 61 de uma vez, esse 61 distribuído ao longo de 4 anos.
De acordo com o levantamento do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, Passos possui 297 médicos para uma população de mais de 100 mil. São 2,8 médicos por mil habitantes. Média mais alta que a do Brasil, de 2 médicos por mil habitantes. Na região sul e sudoeste de Minas, a relação é de um médico para cada 605 habitantes. Já na microrregião de Passos, a relação é ainda melhor, um médico para 599 habitantes. O novo curso na UEMG promete melhorar o atendimento na região, com maior número de profissionais. Mas até o momento, aumentar o número de unidades de atendimento não está nos planos e um hospital escola não deve ser construído. Segundo a pró-reitora de ensino da UEMG, Renata Vasconcelos, a intenção é de que seja firmada uma parceria com as unidades existentes, como a Santa Casa de Misericórdia.
Na unidade de Passos, a gente tem uma história de vinculação dos cursos da área de saúde com o SUS e com o município. Então, a gente tem várias unidades espalhadas na cidade de atendimentos diferenciados, onde esse estudante do curso de medicina pode, por exemplo, fazer estágio e vai fazer estágio, além dos internatos que vão ser feitos com os convênios que já afirmávamos e vamos reafirmá-lo. Então, nós temos toda uma estrutura na cidade que favorece ao estágio do estudante, ao internato do estudante.
Para a implementação do curso de medicina, já foram investidos R$5 milhões na estrutura necessária, mas outros recursos ainda vão ser demandados, como a contratação de 61 professores a partir do terceiro ano da graduação. Contratação que vem em um momento de déficit no orçamento estadual e a exoneração dos servidores à Lei 100, marcada para o fim do ano. Será que o Estado tem mesmo condições de implantar um novo curso neste momento ou deveria privilegiar os cursos existentes? Quem responde é a membro do Conselho Universitário da UENG, Lavínia Rodrigues.
Nós fomos surpreendidos pela apresentação dessa proposta de abertura de curso de medicina pela UENG. O processo de implementação ou de autorização para o funcionamento de um curso de medicina em Passos já acontecia ainda antes da fundação ser absorvida a Universidade do Estado de Minas Gerais. O orçamento da UENG triplicou em relação ao que ele era de 2013. Mas é um parco orçamento, porque se a gente pensar assim, pois é, como é que fica a construção do campus de Belo Horizonte?
Segundo a SECTES, Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, os investimentos no novo curso não entram no orçamento deste ano. O curso de medicina da UENG será o primeiro a funcionar na área de cobertura da Superintendência Regional de Saúde de Passos, responsável por atender a 24 municípios, com população de cerca de 390 mil pessoas. Repórter Maria Dulce Miranda.
Além da oferta do curso de medicina, o processo seletivo da UENG tem uma outra novidade. Este é o primeiro vestibular unificado, depois que a UENG passou pelo processo de estadualização, ou seja, incorporou novas unidades. Com isso, vão ser oferecidas 6 mil vagas em graduações distribuídas por 21 unidades. As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Minas Gerais vão só até o domingo. O valor da taxa de inscrição é de R$ 125. O edital está disponível no www.ueng.br/vestibular.
Ciência de Minas.
Como a história da matemática pode ajudar no ensino de conceitos de frações? Buscar a resposta para essa questão foi um dos objetivos de uma dissertação defendida na Universidade Federal de Uberlândia. O trabalho foi realizado com 30 estudantes do sexto ano do ensino fundamental e vai atrás de conceitos do passado, mais precisamente do Egito Antigo, para tentar tornar o aprendizado desse conceito menos mecânico e mais próximo da vida dos alunos. A autora da pesquisa, Carolina Inocente, que é professora de matemática de uma escola municipal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, explica que o interesse pelo tema veio de uma constatação.
Os alunos têm grandes dificuldades. O fator principal é que eles não entendem o que aquele numerador e aquele denominador significam. Eles conseguem visualizar só como uma divisão. Eles não entendem que aquilo lá pode ser uma parte em relação a um todo. Então, hoje, se você chegar em qualquer sala de terceiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, colocar uma fração simples, eles não vão saber interpretar aquela fração. Eles não sabem o que aquilo significa. E isso é trabalhado a partir do quinto ano do ensino fundamental.
Um passeio ao Egito Antigo em nome das frações.
A primeira parte da pesquisa foi com os alunos, né? Eu levei eles até um gramado da escola e coloquei uma situação, um problema que era o seguinte. As famílias do Egito Antigo tinham um terreno grande, mas precisavam dividir essas terras para poder construir realmente a sua casa, o seu plantio, a criação de gado, enfim. Como que a gente poderia fazer isso de maneira justa? Então, os estudantes começaram a fazer divisões aleatórias com umas estacas, pedra, barbante, entre as famílias. Eu fico com esse pedaço, fica com esse. E aí eles olhavam e falavam que um estava maior que o outro, e aí renegociavam, né, essas divisões, até que eles se deram por satisfeitos.
O cúbito do faraó?
A partir do momento que eu comecei a instigar para que eles entendessem que cada família tinha o seu instrumento de medida e que, portanto, as medidas eram diferentes e que ainda não era possível saber se estava justo ou não. Então, trouxe de novo a história, como é que os egípcios fizeram isso na época. Aí, eu trouxe a ideia do cúbito do faraó, em que o cúbito do faraó era a unidade de medida padrão. Então, os sacerdotes faziam as medidas das terras, né, para os moradores, utilizando o cúbito do faraó como corda. Então, eu falei, a gente precisa da nossa unidade de medida padrão. Quem será que é essa unidade? Como é que a gente vai fazer? Aí eles determinaram em conjunto de que o meu pé com o meu tênis, que era o tênis que eu sempre ia dar aula, fosse a unidade de medida padrão. Então nós fizemos a medida e isso virou tiras de papel. Então cada família tinha várias tiras de papel iguaizinhas com essa unidade de medida padrão.
Quando a fração se torna mais que um conceito abstrato?
A partir do momento que eles determinaram os espaços, eles começaram a medir. Então, quando cabia uma tira de papel inteira naquele espaço, eles iam contando quantas tiras de papel inteira. Quando sobrava um pedacinho, eles dobravam ao meio, via se cabia, iam dobrando em várias partes. Ao final, eles tinham 9 tiras de papel inteira, por exemplo, e mais uns 16avos de tira de papel. Então, eles iam escrevendo isso no caderno, iam anotando as medidas. O meu objetivo era que eles representassem tudo aquilo como forma de fração.
A dissertação, uma proposta de ensino de frações no sexto ano do ensino fundamental a partir da perspectiva histórico-cultural, foi defendida junto ao programa de mestrado em ensino de ciências e matemática da Federal de Uberlândia. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Federal do Tocantins desenvolve aplicativo capaz de traduzir as línguas dos povos indígenas Xerente e Apinagé para o português. Juntos, esses dois grupos somam quase 3 mil pessoas. Aplicativo ganhou o nome de Traduzíndio e contém mais de 9 mil palavras, além de informações sobre a cultura desses dois povos. Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia obtém 4 patentes de biocosméticos feitos a partir do buriti e da pupunha. São produtos como sabonetes e creme antioxidante. Essas plantas são ricas em beta-caroteno que ajudam a combater envelhecimento precoce da pele. Código genético segue lógica matemática similar ao funcionamento da linguagem digital, usada em softwares, aponta estudo das universidades estadual de Campinas e de São Paulo. Pesquisa comparou equações algébricas com as sequências do DNA. Estudo da Universidade de Brasília explica como determinadas espécies de animais conseguem sobreviver até semanas em condições com pouquíssimas concentrações de oxigênio. A resposta está em reações bioquímicas que resultam na fabricação de enzimas antioxidantes.
Por dentro da UFMG.
Terceiro colóquio internacional Sistema Deliberativo e Mídia Interconectada começa hoje na UFMG, promovido pelo Grupo de Pesquisa Mídia e Esfera Pública. O evento vai discutir o papel da internet e das redes sociais nos debates públicos. A abertura nesta quarta-feira, às 19h, seguida pela conferência Controvérsias Normativas e Estudos Empíricos sobre a Deliberação em Ambientes Distintos, com o professor da Universidade da Carolina do Norte, Jürg Steiner. O colóquio vai até a sexta-feira, no Centro de Atividades Didáticas 2, no Campus Pampulha da UFMG. Informações no 3409.